Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos. Acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver.
Estamos aqui na Rádio Web Gira. Sheila Nascimento, militante da ONG LGBT Sol, em Jequié, interior da Bahia, e Bárbara Alves, militante do coletivo Lesbi Bahia, para entrevistar Tânia Saunders, né, professora doutora da Universidade Agora de Flórida, para falar um pouco sobre sua trajetória e seus interesses na pesquisa.
De um lado, cana de açúcar, do outro lado, café. A colheita do algodão branco, 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 sendo colhido por mãos negras.
Gostaria de começar a entrevista perguntando para você como foi a sua trajetória, por que você se interessou em trabalhar com arte contemporânea, nessa militância pela arte, e falar um pouco sobre esse seu trabalho em Cuba, como foi que você chegou até lá.
Primeiro, quis agradecer a vocês pelo convite, estar aqui compartilhando com vocês hoje. Eu pido desculpas por saltar aqui em tal forte e tudo isso, mas estou feliz para ter essa oportunidade. Minha trajetória. Bom, em nos Estados Unidos, primeiro quero dizer que eu sou do sul dos Estados Unidos, que é a zona negra, o sul-este. Cresci em Baltimore, que é uma cidade negra, em um estado que a porcentagem da população negra e branca, são população negra e branca, é... Temos a mesma quantidade de pessoas, 30% negro, 30% branco. Também tenho família em Carolina do Norte, que mora no parte rural do estado. E cresci viajando entre Carolina do Norte e Baltimore. Isso é importante porque a população negro norte-americana tem uma conexão bem forte com o Caribe. Todos os movimentos sociais dos negros nos Estados Unidos, ninguém pode separar esses movimentos dos movimentos do Caribe. Pensa em Marcus Garvey, ou também pensa em Audre Lorde, que era uma mulher caribenha também, que cresceu em Nova York. Então, a gente também, especialmente as pessoas da esquerda negra nos Estados Unidos, os militantes, tinha uma obsessão, sabe, uma conexão forte com Cuba. Depois da Revolução Cubana, a Cuba, especificamente Fidel Castro, viajou para os Estados Unidos, para Harlem, e até ele ficou doente nos últimos anos, cada ano depois da Revolução Cubana, ele foi para os Estados Unidos para falar em igrejas negras, todas essas coisas, sempre interagindo com a população negra. Então, a esquerda negra tinha essa ideia que Cuba era um era um lugar que não tinha racismo. E esse pensamento continuou na área de hip hop. Para nós que crescemos como parte da geração de hip hop nos Estados Unidos, nas canções sempre ouvimos sobre Cuba. Até meu tio, que tem, ele é 7 anos, a maior que eu, e ela era uma surpresa para meus avós. Ele nasceu quando eles tinham como 48, quase 50 anos. Então, ela é mais como um irmão para mim. Então, depois da escola, depois dos jogos de futebol norte-americano, a gente foi para McDonald's para falar, comer. Ele gostou de Big Mac. E eu lembro quando eu tinha como 8 anos e ele mais ou menos 15 anos, ele falou assim: Tânia, você sabe qual lugar no mundo é um lugar revolucionário, que não tem problemas sociais, em que todas as pessoas são iguais? Cuba. E ele falou: a razão que os Estados Unidos odeiam Cuba é porque o presidente é um homem negro, e que esse negro está causando problemas por esse estado branco, racista. E quando eu comecei meus estudos de graduação, eu tinha a oportunidade de fazer um thesis, uma pesquisa independente, e decidi aproveitar da oportunidade de viajar para Cuba para realmente ver se essa imagem de Cuba era real. E eu sempre, como uma piada, falo para as pessoas: a primeira coisa que eu aprendi é que, ou era que, Fidel Castro não é negro, como a gente gostamos de dizer. Mas a coisa que eu percebi, isso era 1998, e o que eu percebi é que a ideologia da direita e esquerda nos Estados Unidos afetou pesquisa sobre Cuba. Se uma pessoa queria apresentar Cuba como um país com nuances, com contradições, com sua própria cultura, na esquerda, a pessoa era apresentada como uma pessoa counter-revolucionária, sabe? E as pessoas na direita, que se você falou mais, Cuba tem esses problemas, mas tem essas coisas boas que aconteceu também. Eles ficaram dizendo que a pessoa era ignorante, imatura, que não entendeu o mundo real, sabe? E na metade desse debate é o povo cubano. E decidi continuar indo para Cuba porque eu senti que eu precisava realmente conhecer o país para entender melhor quais são os desafios do povo cubano. E vamos cortar a história e chegar para meus estudos de graduação, doutorados. E nesse momento decidi enfocar mais na questão de gênero, raça e sexualidade, porque essas áreas eram áreas que também tinham muitas tensões na cultura. Em alguns sentidos, as coisas para as mulheres eram melhor, em outras áreas, pior. E a mesma coisa com as pessoas LGBT. Enfim, a Universidade de Michigan, onde eu estive fazendo meus estudos, me forçou realmente a fazer uma filiação com uma instituição cubana. E o momento em Cuba, as pessoas que fazem a pesquisa em Cuba entendem o seguinte: que tem o governo e tem o povo. E o momento em que você tenta de trabalhar diretamente com o governo, eles tentam de controlar tudo, porque eles sempre quer que uma imagem legal de Cuba saia em pesquisas. Então, por anos eu estive trabalhando na área do povo, e nesse momento eu tinha que trabalhar com o Estado. E o que aconteceu? Eles começaram a bloquear tudo. Eu tinha dificuldades. E falei com um mentor cubano, acadêmico e poeta cubano, e falei para ele: nossa, eu não sei o que eu posso fazer, porque preciso terminar com meus estudos, mas não posso desenvolver um outro projeto. E ele me falou: Tânia, cultura, suas respostas estão dentro da área da cultura, porque realmente eu estive interessada nessa questão de mudança social, sabe? Como será um país sem problemas sociais, sabe? Como será um país que realmente tinha igualdade, sabe? E como será esse processo? O que é mudança social? O que é realmente ter uma revolução? Isso eram minhas perguntas, sabe? E ele me falou, cultura, cultura, cultura. Falei, ok, ok, ok. E voltei para casa. Dormi. E na metade da noite, acordei. Ah, cultura. Eu estive trabalhando depois de minhas pesquisas na biblioteca com outras pessoas. Eu fui para o movimento de hip hop cubano. E tinha amigas como Cruz, a Lafina, a Anônima Conceito. Todas essas pessoas que estiveram falando sobre essas coisas e trabalhando em suas comunidades para a mudança social. E era nesse momento que eu percebi que, em termos do processo revolucionário em Cuba, uma coisa interessante tinha acontecido. E isso é realizando como o governo, realmente que o governo, não como tal, mas os artistas, ativistas em Cuba, por os últimos 60 anos, lutaram para criar esse espaço de expressão, pensamento, debate. E que esse espaço realmente tinha um efeito. E era nessa área que eu comecei a pensar que, uau, em estudos de política, a gente não estamos pensando em cultura, em a importância de movimentos na área de cultura para a mudança social. E tem uma razão que isso está acontecendo. Porque se o poder hegemônico tomou em sério arte, por exemplo, como um ferramenta de luta ou uma política, então eles tinham que ouvir e respeitar e responder às críticas que está saindo dentro da esfera cultural. Então, ignorando essa esfera é uma maneira de limitar os ferramentas que as pessoas ou povos podem usar em sua participação democrático.
E agora a gente estava querendo saber dessa trajetória, desse seu trabalho e todo esse processo, e a gente deu uma olhada, ontem a gente deu uma olhada em seu trabalho e seu artigo, e a gente achou um artigo, né, que você fala sobre a lésbica negra e a identidade contemporânea.
Né?
E aí eu queria que você pontuasse, na sua perspectiva, dentro dessa imersão que você faz de pesquisa e de diálogo, o que é ser uma lésbica negra em Cuba?
Como pensar sobre isso? Primeiro, em alguns sentidos, Cuba tinha uma revolução. Eu não sei se aqui em Brasil, em estudos feministas, vocês falam sobre... Acho que são as aulas, os...
As ondas.
Ondas de feminismo. E a segunda onda, né? Em algum sentido, Cuba tinha uma revolução da segunda onda, não? Em feminismo. E parou, entende?
Entendi.
E as pessoas que tentaram de forçar o governo a reconhecer que ainda tinha problemas na área cultural... Essas pessoas eram classificadas como counter-revolucionários. Por que isso é importante? Fora de Cuba, então, na década 70, 60, quando eles tinham essa revolução feminista, era no sentido da década 50, 60, entende? E eles falaram tudo acabou, todos os problemas para as mulheres acabaram, porque em termos das estatísticas, que não tinha desigualdade em educação, em emprego, em economicamente, as mulheres tinham acesso a aborto, demando, as, como fala, íntimas em espanhol, mas o que as mulheres usam quando temos nossa menstruação, essas...
Coletores menstruais?
Qualquer coisa, absorventes, obrigada. Isso são de graça em Cuba.
Tem uma política de atendimento a essa assistência.
É ótimo, realmente é ótimo, sabe? Mas como o governo falou, ok, temos uma instituição, a Federação de Mulheres Cubanas, que estão representando todas as mulheres, não precisamos de outros grupos, os outros grupos têm que terminar. Era difícil para as mulheres falar sobre os problemas culturais. E isso aconteceu na área de raça também. O mundo continuou a mudar, tinha essas críticas em outros países, mas não em Cuba. E chegamos ao momento de hoje, depois da crise econômica da década 90. Em Cuba, ele chama essa crise econômica o período especial. Isso era depois da caída da União Soviética. Cuba perdeu seu melhor parceiro econômico. Então, quando Cuba começou a liberar sua economia, as pessoas que ainda mantuvam essas ideias, mantiveram essas ideias racistas, sexistas, eles começaram a atuar e fazer coisas na área econômica. E agora você pode ver uma diferença economicamente para as mulheres. Para as mulheres negras, estou falando isso porque tem duas áreas que afetam a vida das mulheres negras. Agora é o problema econômico, porque por causa do racismo, as mulheres negras não têm acesso à nova economia. E também nessa situação econômica de Cuba, eles não estão construindo novas casas. Então tem muitas mulheres que estão na casa com 4 gerações da família. Então imagina morando numa casa com 1 quarto, se você está com sorte, porque tem alguns apartamentos que não tem nenhum quarto, sabe? A cozinha
só,
tudo.
São famílias.
E são como 4 gerações de uma família nessa casa. Também tem essa coisa cultural, em que ainda tem essa expectação que a mulher será a pessoa que cuidará da família. Também tem essa outra coisa, a presença da mulher no público. De minha perspectiva, e agora eu vou entrar pensando sobre sexualidade, eu acho que tem muitos pesquisadores que estão fazendo essa análise. Isso é pensando em patriarquismos, porque o tipo de patriarquismo que existe em Cuba, que as pessoas algumas vezes chamam de machismo, tem algumas variações em comparação a patriarquismo que existe nos Estados Unidos. De minha perspectiva, em algumas outros pesquisadores, tem um aspecto em Cuba em que as mulheres ainda não têm acesso a espaço público na mesma maneira que os homens. E por essa razão, é como o homem, a pessoa que nasce com um pênis.
Biologicamente. É um biológico.
Ah.
Transforte.
Sim, quem nasce com um pênis, que essas pessoas são reconhecidas como seres humanos e têm o direito de falar. E nem importa se é um sujeito, um ser humano que, vamos dizer, não está vivendo em uma maneira que é culturalmente respeitada ou aceitada. Então, por exemplo, na esfera pública em Cuba, tem muitas classificações do homem não-nomitivo. E homem não-nomitivo tem uma dinâmica isso com homens trans. Mas agora eu vou começar com homens, pessoas classificadas como homens ou meninos quando eles nasceram. Tem múltiplas classificações para eles. Agora, bissexual é uma novidade. Tem uma categoria que as pessoas usaram chamada bugarão. Também tem travesti, tem transexual, tem gay. Tem como 6, 7 classificações, sabe? Para as mulheres, tem lésbica, e isso é uma novidade também, porque ainda as pessoas nem podem imaginar uma mulher lésbica. E as pessoas que entendem algum tipo de concepção de lesbianidade, essas pessoas ficam com um discurso. Só tem lésbica, que está tendo mais visibilidade agora. Mulheres bissexuais, que também é nova, e no sentido que muitas pessoas ainda não acreditam que uma mulher bissexual pode existir, ou realmente acham que as mulheres negras, lésbicas, são realmente bissexuais. Que é uma mulher, só claro que ela vai que é um homem, entende? E as mulheres heterossexuais. Só pensa nisso, para as mulheres, em termos de falar sobre não-normatividade das mulheres, não temos muitas classificações para falar sobre elas, mas no caso dos homens, ou as pessoas classificadas como homens, tem homens que têm sexo com homens, tem muitas coisas para entender a experiência não normativa deles. Até em Cuba, o governo está pagando para a cirurgia para as mulheres transexuais, os homens que fazem a transição para ser mulher. E tem mais que 15, 20 mulheres transexuais agora que tinha aproveitado dos recursos do governo. Agora tem, e isso é sim falar sobre as pessoas que estão esperando para acessar esse serviço. Agora,
um serviço gratuito?
É gratuito.
A questão do estresse, da readequação do sexo.
Isso. É gratuito. E tem uma filha, uma linha, muitas pessoas que estão esperando para aproveitar disso, sabe? Mas tem dois homens trans em Cuba. Entende o que estou dizendo?
Uhum. É uma questão ainda muito...
É complicado, muito é comum. Porque isso tem dois. So, isso na área de classe, raça, gênero, tem essa intersecção que afeta muito as mulheres negras, porque a crítica de o que é uma mulher está realmente uma coisa que está acontecendo agora. A pergunta de o que é ser afrodescendente em Cuba, como pensamos sobre uma política afrodescendente em Cuba, sobre racismo. Também tem uma história, mas em termos de pensar sobre isso depois da Revolução Cubana, isso é uma conversa que está acontecendo agora. E tem esse aspecto de sexualidade, em que o enfoque do governo na década de 90 e essas mudanças para apoiar a comunidade LGBT realmente só enfocou nas pessoas classificadas como homens por causa do crise de AIDS. Mas realmente não focaram na situação das mulheres.
É uma escassez, até de produção acadêmica.
Uhum. Só isso. E dentro disso, porque essas críticas são críticas que as mulheres negras e lésbicas, e unidas juntos, elas estão fazendo essa nova crítica, sabe? Não nova, eu vou dizer contemporâneo.
Contemporâneo. As discussões estão surgindo de alguma forma, de um tempo para cá, pelo que você fala a partir desse novo governo.
Uhum.
Né? E aí está surgindo todos esses processos.
Uhum. É um processo que começou com a crise da década de 90.
Uhum. Okay.
E como é que essas minorias sexuais elas têm utilizado a cultura para estar falando desse lugar, para estar problematizando e ganhando visibilidade? O que é que você pode observar acerca disso?
Uhum. Realmente era um movimento de hip hop em Cuba que era a chave nessa área, desde em geral. As primeiras mulheres na história de Cuba, como eu estou entendendo agora em minha pesquisa, as primeiras mulheres na história de Cuba que publicamente falou que elas eram lésbicas, eram as crudas. Isso era na década de 90. Então, também uma das primeiras pessoas a falar que ela era uma feminista, eu quero dizer provavelmente depois da década 70, porque 60 ainda tinha algumas coisas acontecendo, mas publicamente articular uma política feminista eram as mulheres dentro do hip hop cubano, com Maria falando sobre feminismo negro com um enfoque afrocentrista.
Yo quisiera estar todo el tiempo in the órbita. Me gustaría ser como una butterfly y con mis eyes mirarte desde el sky y decirte hi o decirte goodbye, but the world is waking up, occupy. A las indignadas e indignados, dedicación, especial respeto, movimiento de insurrección. Lo de arriba la ambición, el odio, la falsedad. Nosotras toda la fuerza y nuestro amor de verdad. Ellos temen a los cambios que se les exige ya. Nuestra gente está en las calles, la lucha no parará. Rimando, rayando, rascando, brequeando. Culturas conectando, civiles protestando. Es la voz del silencio en este tiempo gritando. Es nuestra generación proponiendo, cambiando. Somos parte del embrujo que en todo el planeta arde. Conocemos lo que es nuestro, que pidan que Dios les guarde. Solo tienen su dinero y sus armas de cobarde. Y para recapacitar, ya se les hizo muy tarde. Que tiemblen, que estén. Desde abajo y muy duro, como bestias lucharemos por un mundo seguro. Opresor, date cuenta que esto es movimiento puro. Somos quienes trabajamos derribándote tu muro. Horizontalidad y organización. Ellos son el abuso, nosotros revolución. Horizontalidad y organización. No habrá paz si no hay justicia y educación. Horizontalidad y organización.
proceso conjurar, cooperar, considerar, deliberar mejores maneras de amar, engendrar para incubar, dar a luz un nuevo despertar, prosperar, relumbrar, sembrar, renacer para volar y comprender, ja, que lo podemos lograr.
Horizontalidad y organización,
ellos son el abuso, nosotros revolución.
Horizontalidad y organización,
no habrá paz si no hay justicia y educación.
Horizontalidad y organización,
el futuro será de la equidad y la unión.
Horizontalidad y organización,
coherencia colectiva es más que cualquier millón.
En Chile, ja, San Francisco, Oakland, California, New York, Wall Street, en todos los países, revolución global.
Como é que essas minorias, como é que essas lésbicas negras, uhum, elas utilizam esse campo cultural, né? Porque uhum, Las Rudas trabalham palco com músicas.
Uhum.
Como é que ela dialoga uhum com as pessoas acerca?
É, também assim? Tem Lobona, também tem Afibola. Afibola ótima. Afibola é uma poeta. A poesia dela, estou esperando ela para ela publicar seu livro. Não sei se ela já tinha feito ainda, mas são essas áreas em que as pessoas estão fazendo esse trabalho, dentro de poesia. Todas as artistas em Cuba tipicamente têm experiência em diferentes tipos de arte. Então, não é só uma poeta, mas também pode trabalhar na arte plástica. Sabe?
Uhum.
And,
são
teatro,
várias potências de linguagem
isso
no processo cultural uhum e que se desponta, que está dialogando nessa resistência.
Uhum. E a coisa que eu respeito muito delas é que tem um blog de Negra Cubana, TNQC, não sei se vocês conhecem esse blog, feita por Sandra Abdullah Ramirez, que está agora morando em Alemanha com sua esposa, que também é cubana, a cubana alemã. Mas tem uma presença das blogueiras em Cuba e ela é uma pessoa central nessa área também. Lobona, que também agora está fazendo seu doutorado em México, em Chiapas, em estudos feministas. A coisa que eu respeito de... Vou falar de Lobona em particular. O que ela faz é que ela tenta de desenvolver términos, palavras, para descrever o tipo de feminismo negra que existe em Cuba. Ela falou sobre afroqueridade, feministas caribenhas. Tem diferentes palavras que ela está, com que ela está trabalhando agora. Então, a coisa que eu respeito de todas essas mulheres, a Afibola, que faz uma análise da situação da mulher, tem um poesia spoken word que ela fala sobre ser o pai de seu filho, é Maia mesmo, é uma coisa tal, mas a maneira, a forma em que ela fala sobre negritude, a lesbianismo, a situação das mulheres negras lésbicas em Cuba, provocando as pessoas a pensar em formas diferentes sobre as intersecções de raça e sexualidade e gênero, claro, juntos, sabe? É uma coisa, cada vez que eu ouvo a poesia dela, é como... Mas, voltando para Lobona, eu acho que ela é uma... Para mim, ela é uma intelectual, uma feminista negra, lésbica, queer, que realmente seu trabalho, para mim, representa alguns dos movimentos que está acontecendo em Cuba agora com essa nova geração. É isso, só a coisa que também respeito que elas são assim. Ah, vamos ler Audre Lorde, vamos ler M. Jackie Alexander, Curel, sabe? Vamos ler essas pessoas, fazer uma reflexão sobre nossas experiências e como as coisas são aqui em Cuba. E também com um foco nas feministas negras e os teóricos queer, negros e latinos, chicanas e latinos também. E fazer uma reflexão, porque essas pessoas, para elas, vão dizer algumas coisas que refletem a experiência delas, porque... Nas Américas, a gente estamos conectada por essa história de violência colonial que tem sua base na escravidão, focada no povo africano. E a gente ainda estamos lidando com esses legados e esse sistema, sabe? E, então, para elas, como vamos ler essas pessoas que sua realidade tinha sido formada por essas dinâmicas, sabe, de colonialidade, essas coisas. Mas a gente vamos parar e pensar sobre a gente e produzir nossa teoria. Porque aqui também temos um povo, temos intelectuais aqui que a gente podemos desenvolver teoria que também vai ajudar o mundo e outras pessoas em outros países, especialmente na América Latina, no Caribe, o povo negro e latino, os Estados Unidos. Então, tem muitas pessoas que estão ativas, inclusive as pessoas que estão morando na diáspora. E muitas vezes essas pessoas estão morando na diáspora cubana porque eles quiseram ter acesso às ferramentas fora do país para apoiar mudança social no seu país também.
Falando em diáspora, vamos falar um pouco aqui de você aqui no Brasil, essa experiência, né?
Uhum.
O que é que você tá... Se eu olhar,
uhum,
e o que é que você vai levar de contribuição, o que é que você tá fazendo, essa troca,
né?
É.
Ó, a última coisa que eu quis falar é que tem esse festival, o primeiro Festival Internacional de Hip Hop Mulher, que vai acontecer em Pinar del Rio, em Cuba. Começará o 2 de setembro e tem muitos artistas brasileiras que foram convidados a participar. Eu acho
temos
que...
uma companheira nossa que estava no Sina Lesbi.
Luana. É, Luana, Hendrica.
A gente tá fazendo, inclusive a gente tá num grupo nacionalmente,
uhum,
que a gente tá fazendo uma vaquinha para ajudá-la.
Legal.
Legal.
E isso está sendo organizado pelo grupo Somos Mais, mas Lafina é uma pessoa que é bem importante agora em Cuba, que ainda está apoiando o movimento de hip hop para as mulheres, para empoderar as mulheres. E ela é trabalhando sempre, procurando oportunidades para apoiar outras artistas feministas. Em termos de Brasil, essa experiência era uma experiência linda, sabe? Muita informação, muitas coisas que provavelmente por o próximo 10 anos eu estarei processando toda a minha experiência aqui. Eu, em termos de troca, eu acho que... Ok, vou falar primeiro das coisas que eu recebi de minha experiência aqui. Para mim, eu fico bem impressionada. Posso usar essa palavra em uma maneira muito como linda, como uau. No, eu não estarei a mesma pessoa voltando, sabe? E isso é a força do povo negro aqui, especialmente vocês, que são ativistas, feministas, negras, lésbicas, que, como eu fui para o outro evento que eles tinham ontem, com o Instituto Odara. Uma coisa que eu respeito muito aqui e que eu espero que a gente pode ter nos Estados Unidos são as organizações e as instituições que... os ONGs que vocês têm aqui nessa área. Eu não conheço de nenhum instituto nacional como Chile 10 ou even regional que realmente enfoque, que está organizada e enfoque na vida das mulheres negras, na maneira que está acontecendo aqui. Não sei, tem muitas coisas. Eu penso sobre religião, o poder das mulheres negras dentro do candomblé. Eu penso sobre as coisas tristes, são pensando em a maneira que os policiais tratam as pessoas aqui, as pessoas negras. Essa coisa que aconteceu com o Dilma. Sei, sabe, como orar para vocês, porque não sou brasileira, mas minha experiência com esse processo era era triste, sabe, para ver a cara de sexismo, assim, sabe, misturada com várias formas de homofobia e racismo, e a maneira em que, não sei, era entender um pouquinho melhor a complexidade do racismo aqui e as maneiras em que se manifesta. Eu morava num condomínio de classe meia alta. Era uma coisa que eu encontrei esse condomínio na internet e cheguei e morei lá. Mas a noite que eles voltaram por o impeachment da Dilma, as pessoas começaram a gritar coisas racistas afora da janela, sexista, como que ela deveria ser violada, e as pessoas negras são toda essa loucura. É triste, porque para mim, pensando nas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos agora, isso é provavelmente o momento em que eu posso pensar em semelhanças que a gente tem, sabe? Eu acho que se eu pudesse fazer uma coisa, eu levaria a convidar pessoas de minha família, as mulheres, mas tem alguns homens que sabem como cozinhar, mas eu convidaria elas para chegar aqui para cozinhar comida afro-americana, realmente do sul, porque é comida do sul, os brancos comem essa comida também, porque o sul é bem africanizado, sabe? Mas para mim, uma coisa impressionante é que eu não sei que pessoas aqui acham que pessoas negras comem nos Estados Unidos, particularmente no sul. Mas quando eu mostrei os tipos de feijão que a gente come, é um tipo de feijão que vocês comem aqui, que tem um parte negro no centro, que é o nome desse feijão.
Latinho.
E aí a gente come isso no primeiro dia do ano, para ter sorte durante o ano inteiro. A gente come quiabo, em inglês chama okra. Para mim, a outra coisa que era interessante era a comida, sabe? Tinha algumas coisas novas para mim, mas tem muitas coisas que até eu tirei fotos de meus pratos e mandei as fotos para minhas tias, minha mãe. Olha isso! Eles comem isso aqui! Então, eu pararia isso para que as pessoas entendam que realmente... Não, não sei, eu acho que...
Há um diálogo forte, né?
É, isso.
Que bom.
Tânia, eu gostaria de perguntar a você também acerca de sua pesquisa, se você puder falar.
Uhum.
Que você também está realizando uma pesquisa aqui no Brasil, né? Uhum. Se você poderia falar um pouco pra gente sobre o que é que você tem buscado, o que é que você está buscando.
Bom, minha pesquisa aqui começou na mesma forma que começou em Cuba, porque para mim eu gosto, eu uso uma metodologia chamada, em inglês, a tradução será pesquisa da, não, teoria da terra, que realmente é teoria e pesquisa desenvolvido por a experiência. E é como chegar a um lugar. Eu comecei vendo aqui em 2008, mas realmente estou... Eu falei mais portenhol em 2008, que eu falo agora, que ainda é muito. Então, cheguei com algumas temáticas como música, hip-hop, mudança social, pensando em raça, gênero, sexualidade. E focando nos movimentos das mulheres dentro da esfera cultural aqui. Agora, depois de muito tempo viajando, conhecendo parte de Brasil, Rio, São Paulo, Salvador, BH. Para mim, eu acho que o que é interessante para mim agora é pensar em uma teoria negra brasileira. E agora minha pesquisa está mais focada nisso. Tem um livro que é popular nos Estados Unidos, que realmente de Patricia Hill Collins, que realmente era, ou o foco era pensar sobre o que será uma, isso, como, o que é a cara de um feminismo negro nos Estados Unidos. E isso é o que estou fazendo aqui agora. E se alguém quis ter uma entrevista comigo, por favor, me contate.
Uma outra coisa, a gente já deve estar caminhando para a finalização dessa entrevista, mas eu queria que você falasse a sua expectativa com latinidade. Né?
Uhum.
Eu tive latinidade, eu acho que... O tema ancestralidade foi muito potente.
Uhum.
Quando eu tive contato com Patrícia Ricoli,
uhum.
Ela estava aqui.
Uhum.
Foi assim, foi mágico.
É.
Né? Foi muito potente. Assim,
legal.
Até pelo momento que eu estava passando, que eu estava saindo de um... Posso dizer que eu estava em luto.
Uhum.
E eu estava saindo de um luto de um ano muito, muito forte,
uhum,
na minha vida. E aí eu recomeço a minha militância a partir do latinidade,
uhum,
e justamente no período que foi discutir a ancestralidade.
Legal.
Então foi assim, sabe?
É.
Foi uma dose homeopática mesmo de adrenalina. E aí eu queria saber a sua expectativa. É a primeira vez que você está aqui no Brasil que você vai latinidade?
Não.
E qual é a expectativa desse ano?
Eu era uma manager para a Cruas, quando elas estiveram fazendo seu tour aqui em Brasil em 2013. E o tour começou com afro-latinidade. E a gente continuou em outras partes do país. E para Patricia Hill Collins, eu falei com ela. Ela falou que também teve essa experiência tinha um impacto...
Então você estava no dia de ancestralidade, vocês não, grupo.
Não, o quê?
Em 2013, porque foi mais ou menos 2013 ou
provavelmente, eu fui para...
Na ancestralidade que foi de Patrícia, que estava Patrícia e Angela Davis.
Uhum. Não, não estive aqui esse ano, era o ano anterior,
acho. Foi ancestralidade, realmente, foi potente, a delegação da Bahia,
uhum,
foi grande, uhum, e aí... Eu lembro que foi muito potente aquele encontro.
Uhum. É, ouvi. Ah, mas afro-latinidade, eu acho que isso é um exemplo do feminismo negro que existe aqui no Brasil, sabe? E eu gosto do festival também, porque para a gente, nos Estados Unidos, feminismo negro sempre tinha esse aspecto transnacional. Eu acho que voltando ao começo da conversa, é exatamente por causa das conexões que a gente tem com o Caribe. E também as pessoas africanas de América Latina, que também chegaram para os Estados Unidos. Então, tem todas essas coisas. E também o poder, a opressão, a colonialidade, a experiência de ser uma mulher negra em seu começo não conheceu fronteiras, sabe? Porque a gente estivemos vendidos de... Não tínhamos cidadania, não? Não tínhamos países no começo de nossas experiências nessa hemisfera. Então, um feminismo negro de qualquer país, para mim, sempre tem essa olhada transnacional, e eu acho que a afro-latinidade reflete isso, sabe? Esse pensamento que é importante.
Quer alguma pergunta? Eu acho que, de alguma forma, atendeu, né, toda a expectativa, inclusive da data do dia 25 e referência. Porque nessa fala, vem na minha cabeça aqui, né, nós somos todas netas, tataranetas da Tereza, né, a nossa ícone.
Dia 25 estamos comemorando o Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, né? E eu fico muito feliz de estar aqui conversando com você e ter essa entrevista montada com três mulheres negras e lésbicas falando sobre essas questões, assim. Muito obrigada.
Obrigada a vocês.
Não, muito bom. Inclusive, a gente quer agradecer também em nome do Gira, né, que é um coletivo acadêmico que nasce nessa discussão de educação, feminismo, sexualidade, gênero, né? E muito legal, porque, como eu falei, no, na Bahia e no Brasil, a gente transita nisso, nessa resistência da Tereza, que é uma quilombo, que era uma liderança de um quilombo de Mato Grosso do Sul. Que a gente não tem a história dela, como a história de todas as negras, né? Elas são apagadas. E de alguma forma, tá entrevistando essas mulheres como Florita, como nossa companheira Tânia, e provavelmente como as outras que a gente vai ter entrevistando nesse mês, só vem a coroar, né, a resistência nossa ainda.
Fortalecer.
É. Obrigada, viu, Tânia?
Obrigada a vocês.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.
Cidadania, eu sou.